Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, o Liber ia falar alguma coisa, mas agora é muito tarde.
Eu vou te mandar mensagenzinha aqui no chat privado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Lielson. Escama, eu vou colocar mensagenzinha no chat privado aqui, daí depois você lê, tá? Tá no nosso chat privado, mas lê, tá?
Tá. Boa noite. É, um pouquinho antes da gente começar essa live, o Fabiano e o Lielson perguntaram o que acontece se a gente perguntar ao chat GPT o que tem de Kitnet HQ. Eu vou perguntar enquanto a gente faz isso. Ah, tem que colocar senha, todas essas coisas aí, cara? Nem sabia.
É, você tem que usar um login. Eu uso da Google mesmo.
Ah. Já que a gente está dando a informação, toda a informação da nossa alma digital para o Google, não faz diferença, né? Botar no chat GPT.
É, é. Mas vamos introduzir nosso amigo Fabiano e nosso amigo Lielson. Então, para quem veio antes aqui, Lielson é um brother da gente, amigo, o melhor entrevistador que eu já vi de histórias em quadrinhos, o cara que lá no Itiban sempre a gente procura, como é que é, chegar aos pés de Lielson. E também o maior destaque dele é que ele vai ser pai daqui a pouco. Né? O daqui a pouco, daqui a quantos meses, Léo? 5 meses?
3 meses.
Três meses, cara. Então, dá um gás
nessa de junho. Aí. Tá quase lá, cara. Quase lá.
E o Fabiano, que é o editor da Hipotética, mas não só, porque ele foi o principal editor da Vértigo. Olha a mensagem que o Tony colocou aqui, ó. Essa será a primeira vez que verei a cara do editor do melhor pra mim da Panini. E a figura que eu sempre guardei com carinho pelos quadrinhos da Vertigo Killy. Muito bom, não, muito bom.
Nem roupa pra um elogio desse, assim. Obrigado, Tony. Putz.
Acho justo. Acho justo, acho legítimo. Acho que o Tony não passa frio porque tá coberto de razão.
Exatamente. O Tony falando que a gente sempre traz umas pessoas legais, mas isso é porque as pessoas são legais. Fabiano dando um oi.
Boa noite,
Tony, Fabiano. Tony falando que não tem palavras para descrever a emoção.
Ah, que bom, alguém que o Tony gosta, para variar, né?
Oi, Dani!
A lindíssima, linda e maravilhosa Dani Marino, que veio matar a saudade do Lielson e do Denardin. O Alex dando um oi. O Fabiano disse que gostou da live da Dani, obviamente. É, Artes e Lugares falando um pouquinho da Galeria Hipotética, né?
Verdade, um grande
muito
lugar.
Muito bem, né? Muito bem.
Saudosa Hipotética. A galeria, né?
A galeria. Porque, e aí, Fabiano, diz aí da editora, cara, pra gente. Conta aí um pouco. Enquanto então, o chat privado e o chat GPT.
Ah. Vai trocar uma ideia com a inteligência artificial em vez das burrices naturais aqui, né? Tá, tô ligado. Mas a galeria, para quem não sabe, a galeria foi antecessora da editora Hipotética, né? Eu troco sempre para me referir à galeria, eu chamo de editora, a editora chama de galeria. Eu chamava a galeria de editora antes, então talvez fique um pouco confuso eventualmente, mas tipo, acho que o contexto esclarece, assim, né? Então, de 2015 a 2020, mais ou menos, teve um espaço em Porto Alegre chamado Galeria Hipotética, que era um espaço dedicado às artes gráficas, principalmente. Com bastante ênfase em quadrinhos, mas não só. Também desenho, ilustração, outras coisas, fotografia, outros trabalhos assim. Que era museu, e a minha sócia da galeria, que também é sócia da Hipotética agora, a Iris Medeiros. E daí, que compõe o time da editora com o Lielson aqui em cima. Eu não sei se está aparecendo na mesma visão que está aqui para mim, mas para mim ele está aqui em cima.
O Lielson está em cima.
Somos os três hipotéticos com mais pessoas que colaboram, né, na produção, que é o Maurício, que é o Akira também. Ah, a Drik, querida. A Drik se escalou para traduzir mangás quando estava com tratamento dos mangás nos primórdios da Panini lá, Lobo Solitário. Nos salvou com a chegada dela. Então, resumindo, essa história começou como galeria, um espaço que tipo, muita gente dos quadrinhos ia trocar ideia, expor e participar assim, aqui em Porto Alegre. A editora fica fisicamente aqui em Porto Alegre, mas não somos fascistas, por favor. Não temos nada a ver com esse lado bizarro do sul do país. E durante 5 anos a gente foi esse espaço e sempre foi querendo trazer coisas do trabalho, do nosso trabalho, tanto eu quanto a Iris trabalhamos com histórias em quadrinhos, né, para Mitos, que presta serviço para Panini. Só que durante a vida da galeria a gente não conseguiu colocar isso em prática, mas depois que a gente fechou, surgiu essa oportunidade assim, de tipo, ela voltar, mas agora como editora, e trazendo coisas que têm a ver com esse universo que a gente trabalhava na galeria mesmo, né? Não sei se...
Muito legal.
Pelo menos, mas tipo, muito resumidamente.
Eu consegui uma resposta do chat GPT, vocês querem saber a resposta?
Quero muito.
Vamos lá.
Então vamos a... Eu vou ler tudo. Eu perguntei lá, o que é Kitnet HQ? Tudo junto. Aí ele escreveu, não consegui encontrar informações sobre Kitnet HQ. Aí eu coloquei, o que é Kitnet Espaço HQ? E daí ele respondeu, Kitnet Espaço HQ parece se referir a um projeto de histórias em quadrinhos online criado pelos artistas brasileiros Felipe Nunes e Gustavo Borges. O projeto é uma série de quadrinhos que conta a história de um jovem chamado Jonas que se muda para uma kitnet em São Paulo e acaba conhecendo seus novos vizinhos e descobrindo mais sobre si mesmo e a cidade. A série, publicada em capítulos online, com estilo de desenho e narrativa que mistura humor e drama para retratar a vida urbana no Brasil. Os quadrinhos têm sido recebidos pela crítica e pelo público e ganharam o prêmio HQ Mix em 2018 na categoria Web Quadrinhos. Aí eu fiquei puto. Eu falei, não, Kitnet Espaço HQ é um canal no YouTube criado há 9 anos por Rodrigo Scama e Liber Paz. Aí ele escreveu aqui, peço desculpas pela confusão anterior. Kitnet HQ também pode se referir ao canal no YouTube criado há cerca de 9 anos pelos brasileiros Rodrigo Scama e Liber Paz. O canal Kitnet HQ é voltado para a produção de conteúdo relacionado à cultura pop, com destaque para quadrinhos e mangás. Os vídeos geralmente apresentam discussões e análises de obras, entrevistas com artistas e criadores, além de curiosidades e notícias do mundo dos quadrinhos. Os criadores do canal, Rodrigo e Liber, são conhecidos na cena dos quadrinhos independentes brasileira e já lançaram algumas publicações autorais. O canal tem um público fiel e ativo que acompanha e participa das discussões nos comentários e nas redes sociais. Essa foi minha interação com o chat GPT.
Você precisa dar uma bronca para ele chegar na verdade. Eu acho incrível que ele mente. Ele mente, sempre mente.
É o Rolando Lero, né?
É. Pois total. É, que filha da puta, cara.
Mas essa collab do Gustavo e do Nunes aí eu achei curiosa, hein?
Cara, pois é, depois até vou procurar ver se existe mesmo. Deve existir, né?
E eles podiam fazer uma história juntos sobre um menino chamado Jonas que mora num apartamento, numa kitnet em São Paulo.
Cara, o chat preferiu inventar a história toda do que checar o Google e procurar, cara.
Ele não tem acesso ao Google. O chat GPT não tem acesso ao Google. Eu perguntei pra ele. Segundo ele, é mesmo que ele esteja
mentindo. E se ele mentiu?
Ele pode ter mentido. Mas se ele não mentiu... Bom, o que ele me disse foi... O Tony tá falando que existe um quadrinho.
Aham. Opa, aí. Menos mal.
Mas o chat falou que ele só foi alimentado o banco de dados até setembro de 21 e ele não acessa a internet. Então ele tem um banco de dados pronto.
Que agora pertence à Microsoft, né?
É, o Bing da Microsoft faz buscas no Google e te dá respostas mais interessantes.
É, agora ele tá com o chat GPT no Bing. No novo Bing, eu atualizei o meu só pra ver como é que é.
É, isso aí.
Ó, o Matheus Calci mandou um boa noite.
Boa noite, Matheus.
A Dani tá falando, a pura verdade, que a gente não tem moral nenhuma com o chat GPT.
Tem que ser educado, fazer as perguntas, porque se você for mal educado, quando vier a revolução da inteligência artificial, ela vai se lembrar, né?
Verdade.
Ela vai se lembrar. Vai estar em algum banco de dados e tal. Muito bem, mas... Agora, voltando para a live, depois dessa, Fabiano está lançando o livro do Nick Cave.
Sim.
Fala aí, cara. Quadrinhos e música. Adoramos quadrinhos, adoramos músicas.
Essa não é a capa que a gente vai lançar, né? Mas aqui é a edição inglesa que deu origem à saga, porque, tipo, o César Alcázar, amigo aqui de Porto Alegre, me emprestou esse livro faz uns 7 anos, eu acho, agora. Aqui.
Que massa, hein?
Pô, são assim, quantas páginas esse livro? Umas 500? São
328 páginas. De muita, muita...
A arte dele é maravilhosa, né, cara?
Ah, ele é bem foda. E daí, assim, pega o período inicial da carreira do Nick Cave, quando ele tinha a The Birthday Party e a The Boys Next Door. Essa aqui é a Lydia Lanche conversando com eles lá. Mostra essa cena londrina do pós-punk, assim, um pouco.
Sim.
Eles vão lá na Batcaverna e tal. É bem foda, assim. Então, o César me emprestou esse quadrinho lá na Galeria Hipotética.
O Fabiano nunca devolveu, percebo.
É porque está aí.
Ah, Nick Cave, é isso aí. Mas o Nick Cave diria que o Pixote deveria ser o presidente do Brasil. Tem uma matéria dele que circulou esses tempos, ele falando que ele ficou muito impactado com o filme. Então, nunca devolvi o quadrinho pro César. César, se estiver vendo aí, não vou devolver, mas tu vai ganhar um quadrinho em português, o Nick Cave, quando saiu da Hipotética. Então, ele sabia que eu gostava muito do Nick Cave, me emprestou esse quadrinho, falou que tinha, me emprestou, eu peguei e pensei, eu vou publicar isso aqui. Mas na época tinha galeria e não tinha editora ainda, né? Daí fiquei com essa ideia na cabeça. E em 2018 o Nick Cave veio ao Brasil e fez um show em São Paulo, incrível, catártico, assim, muito foda. Exatamente entre os dois turnos da eleição daquele ano, que sabemos o resultado, né? Então foi uma coisa extremamente à flor da pele, assim, foi uma experiência, enfim, transcendental, assim. Muito e daí bom. Eu saí do show e falei, eu vou licenciar esse quadrinho. Ainda estava impactado, assim, cheguei em Porto Alegre, primeira coisa que eu fiz, escrevi um e-mail para os licenciantes que já tinha pesquisado, me apresentei a galeria e falei que a gente queria publicar e tal, e daí foi licenciei o quadrinho, mas não tinha editora ainda, né? Tinha só a galeria. Aí, ó, o autor estava no show, a gente pode ter se esbarrado lá. Daí... Eles toparam, assim, tipo, sem... Porque daí eu mandei, né? Eu uso o Guia dos Quadrinhos pra mandar pro pessoal, antes da gente ter publicação, pra ver. Eu trabalho com quadrinhos, ó. Isso aqui são os quadrinhos que eu trabalhei. Daí tem lá toda a lista dos quadrinhos Vertigo, todas as coisas assim. Aliás, o Guia dos Quadrinhos...
É quase nada, né?
Um serviço, assim. E... Foda. Valeu cada mesmo, valeu. Daí peguei e mandei, eles toparam. E só que a galeria não estava num momento legal, assim. Tava difícil de manter e tudo mais, foi ficando para depois. A gente decidiu fechar a galeria, no fim das contas, antes da pandemia. Daí, no janeiro do ano da pandemia, a gente fechou a galeria antes de ter começado tudo isso, assim. E daí,
foi a festa do pré-apocalipse.
Foi a festa do pré-apocalipse. O Nelson estava lá. A festa antes
do fim do mundo. Bom timing, bicho. Não, assim, timing foda, cara.
Foi o melhor timing possível para uma coisa ruim, mas que acabou dando tudo certo no final, né? Daí a gente fechou e ficou aquele um ano e meio que a gente ninguém sabia direito o que fazer, né? Daí eu peguei e fiquei numas assim, tipo, tá, agora eu quero voltar com a editora, e daí a primeira coisa a fazer era retomar o projeto do Cave. Daí eu chamei a Iris, a gente foi conversar e... Se fosse voltar a Hipotética como editora, eu queria que ela fizesse parte, né? Porque a gente começou junto a galeria. E daí ela topou. E daí é isso. Daí, tipo, vamos escrever de novo para os licenciantes para dizer, ó, teve esse tempo todo aqui que a gente não conseguiu fazer, então a gente precisa de uma extensão e tal. Daí eles toparam a extensão do prazo e tudo mais. E agora estamos nos finalmente, no Catarse aí. Lá, catarse.me/Nick Cave.
Peraí. Deixa eu criar aqui. catarse.me/Nick Cave.
Só Nick Cave. É bem difícil. E daí...
É isso aqui?
Isso aí.
Beleza.
Pra viabilizar, a gente resolveu abrir um Catarse, né? Que a gente tem um quadrinho lançado só até agora e dois zines. Que o primeiro quadrinho foi O Lugar do Caralho, que o Liber já fez a resenha aqui no Kitnet.
Kitnet. Gostei muito.
O trabalho do Thiago é fora. E deu essa coincidência também. Que a gente estava falando antes, que é pegar muita coisa do universo musical, assim, que desse primeiro, que também foi uma grande coincidência, assim, o Thiago foi colega do meu irmão na faculdade, foi meu amigo, na época ele não era amigo, mas, tipo, conhecia ele do design, assim.
Não, cara, não era próximo, não era amigo, né? Eu odiava
ele. Era inimigo.
Eu gostei do foi meu amigo, quer dizer, atualmente, há uma interrupção, né, é um verbo
agora,
que marca...
Agora é parceiro de editora, primeira casa do editorial do Lugar do Caralho, dos quadrinhos dele em editora, pô. Não, ele já publicou por outra editora também, não foi a primeira. Mas daí ele tinha esse projeto de um quadrinho que se passava na boate do DCE em Santa Maria, que é a boate que eu ia quando era estudante, assim. E daí eu vi aquilo e pensei, mano, isso tem que ser o primeiro quadrinho da editora, porque tem tudo a ver. Tanto eu quanto a Iris tínhamos estudado em Santa Maria, era no DCE, tinha a ver com música. E falei com ele, ele topou e acabou virando o primeiro quadrinho da editora. Era pra ter sido do Nick Cave, mas por sorte deu tudo certo e acabou sendo um lugar do caralho.
Quem tinha perguntado ali atrás?
Isso. Quem ilustrou e é um quadrinho biográfico? Acho que é, né?
Sim, é o Harald Kleist.
O mesmo cara do...
Do Cash.
Do boxeador, né?
Do Castro.
Boxeador, Castro, Elvis. Tudo isso que
você... Berlin Noir.
Ele fez um bem... Qual, Fabiano?
Berlin Noir é dele também, não é?
Berlin Noir também. Ah. E ele fez um que não saiu no Brasil ainda, que é o Bowie.
O quadrinho biográfico do Bowie.
Queremos.
É sempre ele é especialista, né? É. Ele é especialista, cara, em biografia, né?
Ele curte fazer biografias. O Berlin Noir que foge disso, né, Fabiano? Mas é sempre um desenho de alto contraste, preto e branco, com essas massas, assim, que desenho bem maçudo, assim, sabe? Você vê aqueles volumes bem desenhados e tal. Nessa escola mais realista de desenho. Ele faz muito bem o que ele se propõe. Eu acho o Cash um gibizaço. Peraí, assim,
deixa eu colocar no layout solo.
E o Cave não é menos... Não fica atrás, assim, sabe? Eu acho que a biografia do Cave é foda.
Ele pegou bem o espírito de show, dos ao vivo, das plateias que aparecem. Assim... Eu sou suspeito para falar, né, porque eu resolvi lançar esse quadrinho aqui, mas ele é muito foda, assim,
cara,
na expressão, nas épocas, nas coisas que ele pega, a cena toda que ele mostra, assim, né.
Vou repetir. E ele mostra as outras bandas também, tudo?
Ele mostra, acompanha o surgimento do Nick Cave and the Bad Seeds, mas passando principalmente pelo Birthday Party e pelo Boys Next Door, que são as duas primeiras bandas dele, assim. Mostra, tipo, é quase um coming of age, um pouquinho mais adiantado, assim, no tempo, né, que é, tipo, os jovens saindo da Austrália, indo pra Londres, tentar levar o projeto da banda deles pra lá, e tudo dando errado, porque cada um quer fazer uma coisa musicalmente, e a cena não funciona pra eles lá. Daí mostra a fase dele na Alemanha também, um pouco, quando ele encontrou o Blixa, que daí virou... A PJ Harvey aparece só num quadro, até ver se eu acho que pra mostrar, que é na capa do disco, não pega a fase deles namorando. O único relacionamento dele que mostra é com a Anita Lane, que foi a primeira namorada e parceira criativa, inclusive foi uma das primeiras Bad Seeds também, que ela acompanhou naquele começo da transição ali. Eu não tô achando o desenho da PJ, mas se eu achar aqui depois eu mostro. E é só um desenho dela... Numa hora que faz um apanhado de várias fases dele. Ah, aqui tá.
Ah, peraí, deixa eu colocar você no layout só. Um quadrinho só.
Aqui. É, um quadro, e daí mostra as capas de disco dele. Eles se preparando para um show aqui já com o Blixa, o Mick Harvey ali. Essa aqui é sobre Mercy City, né? Cada capítulo tem uma música ou um tema específico da carreira dele. Tem um sobre Mercy City, tem o da Hammer Song, tem o do... Ah, esqueci o título agora.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.